Nas últimas semanas, Deus tem trazido à nossa igreja um tema central que é a fé. E muitos mitos e muitos conceitos errados nessas semanas foram, digamos assim, esclarecidos, pelo menos eu espero que tenha sido esclarecido para a maioria de nós. Mas muito se fala sobre fé ainda, não necessariamente na nossa igreja, mas em todas as igrejas se fala muito sobre fé. Mas quando se fala sobre fé, se fala no contexto, né, da salvação. Você é salvo pela fé. A fé sem obras é morta. Mas pouco se trabalha, pouco se investe em ensinar as pessoas como vive uma pessoa que tem fé. Como se ela, a fé, fosse algo interno e que não possa ser visto. Então, como se a fé fosse algo subjetivo. E a fé não é algo subjetivo. Na semana passada, na terça-feira passada, o nosso pastor Walter nos ensinou que a fé é como um fruto do Espírito. Não é isso? É uma ação do Espírito Santo em nós. E aí, assim como nós exercemos e fortalecemos o Espírito Santo, também a fé, então, ela precisa ser fortalecida. Todo fruto do Espírito é uma ação do Espírito Santo de dentro para fora. Então, o Espírito Santo age em mim internamente e eu exteriorizo essa ação do Espírito Santo. Então, nós temos lá o amor, eu exteriorizo, a paciência, eu exteriorizo, a fidelidade, eu exteriorizo. Tem lá em Gálatas 5 que vocês conhecem. Então, a fé, por ser um fruto do Espírito, ela também se manifesta da mesma forma. Ela é uma ação interna do Espírito Santo em nós, mas que ela, é necessário que ela seja projetada para o lado externo. E como todo fruto do Espírito, ela é possível, só é possível ser observado quando eu estou num contexto de comunhão. Quando eu estou num contexto de interação com as outras pessoas. Como que eu vou manifestar a paciência se eu estou sozinho? Como que eu vou manifestar a mansidão se eu estou sozinho? Como que eu vou manifestar o amor se eu estou sozinho? Percebe? O fruto do Espírito, ele é necessário que eu esteja num contexto de relacionamento. E a parte visível e a parte externa da fé também. Porque funciona da mesma forma. Então, a fé não é algo somente subjetivo, que eu penso, ah, eu tenho fé e acabou. Não. A fé, ela precisa ser vista. Porque se ela não for vista, ela não é verdadeira. A fé verdadeira pode e deve ser vista pelas pessoas à volta daqueles que a têm. Caso contrário, não é fé, mas uma crença. Eu posso crer em muitas coisas, mas aquilo que eu creio não necessariamente define como eu vivo. Então, se ela não é exteriorizada, se não for possível ser observado a fé, significa que ela não é uma fé, ela é uma crença. Não é fé, é uma crença. Na última vez que eu estive aqui com vocês, eu disse, eu comparei, eu usei aquele versículo que Jesus fala, que ele compara a fé com uma semente de grão de mostarda. E eu disse para vocês que a fé verdadeira, se comparada ao grão de mostarda, ela precisava morrer, não é isso? Não é possível usar o grão de mostarda dele vivo, não é? Então ele precisava morrer, então a minha fé precisa me levar a morrer. E por que, que um grão de mostarda morria? Morre. Um grão de mostarda morre para que ele se torne útil. Então a fé verdadeira, ela deve me conduzir à morte para que eu me torne útil. Então, é possível me tornar útil sem eu interagir com alguém? Não é possível. Percebe como a fé, ela precisa ser vista? Porque eu não sou útil a Deus e não sou útil às pessoas se eu não fizer algo para Deus e para as pessoas. Por isso, eu entendi da parte de Deus de conversar com vocês com esse tema. Na verdade, é uma pergunta. O justo vive pela fé. E você? Vamos tentar descobrir a resposta até o final. Baseado em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e Salmos 112, versículo 4. O texto de Abacuque diz o seguinte: a mensagem é esta: os maus não terão segurança. Os maus aqui são as pessoas que vivem em oposição aos propósitos de Deus. E quando ele fala que não tem segurança, porque os maus não têm uma segurança que nós temos da salvação e da vida eterna. Mas as pessoas corretas ou as pessoas justas viverão por serem fiéis a Deus. Nas versões mais antigas da Bíblia, essa segunda parte que está sublinhada, mais as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus, aparece lá: o justo viverá pela fé. E por isso que eu usei a palavra justo ali no tema, porque esse versículo é mais conhecido nas versões antigas, né, do que na linguagem de hoje, mas não muda nada. O justo, ele vive pela fé. Mas observe que ele, na linguagem de hoje, que está uma tradução muito boa, ele usa a expressão por serem fiéis. Quando ele usa a expressão por serem fiéis, então fica bem claro que fé é fidelidade. Então, a pessoa correta, a pessoa justa, vive por ser fiel a Deus. E aí, em Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, que vocês podem conferir em casa depois, eles se apoiam no texto de Abacuque para falar sobre o tema. Então, ao observarmos o versículo, nós entendemos que uma pessoa justa ou correta aos olhos de Deus tem uma vida de fidelidade a Ele. E, portanto, viver pela fé é ter uma vida de fidelidade a Deus. Se é uma vida de fidelidade, então não é uma vida passiva, que eu fico parado esperando as coisas acontecer. Eu preciso ter atitudes que colaboram com Deus. Percebem que nós vamos construir a ideia de que a fé verdadeira, ela precisa ser observada. Então, precisa ter atitudes para com Deus e para com o próximo. Porém, é importante destacar que para Deus, o importante é que aquilo que fazemos para Ele seja resultado de quem somos. Então, por que isso? Porque nós estamos na igreja, muitos aqui têm muitos anos de igreja, e já aprenderam todos os tipos de hábitos espirituais possíveis. E muito se faz por hábito. Não porque é, porque aquelas práticas definem quem ele é, mas por hábito. Então, esse é o ponto. Então, você tem muitos cristãos praticantes de hábitos espirituais, mas esses hábitos espirituais não representam uma verdade na vida daquela pessoa que está praticando. Porque aquela pessoa está praticando por de forma automática, de forma rotineira, por hábito apenas. Em vez de inúmeras atitudes que expressam, que não expressam quem nós somos. Então, a pessoa tem os hábitos espirituais, mas aqueles hábitos espirituais não definem quem ela é. Porque emocionalmente e espiritualmente ela é o oposto àqueles hábitos que ela pratica. Então, esse é um outro ponto. Então, nós estamos falando então que fé precisa ser algo prático. Mas eu tenho que tomar cuidado para que aquilo que eu pratico não seja fruto de hábito ou de algo intelectual apenas. Aquilo que eu pratico precisa ser fruto de quem eu sou. Então, eu não pratico para ser quem Deus quer que eu seja. Eu pratico porque eu sou quem Deus quer que eu seja. Então, muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo cansadas de alguma atividade que estão exercendo na igreja, estressado por causa das situações. E a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, quem já passou por isso, já sentou lá na minha sala, sabe: por que você está fazendo isso? E a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia do que está fazendo. Então, por quê? Porque muitas vezes a pessoa assumiu algum compromisso, assumiu alguma responsabilidade por amizade, porque seguiu o fluxo, todo mundo que estava perto dele estava se envolvendo, ou porque gosta apenas daquela atividade, mas não tem nada dentro dela que diga que é Deus que quer que ela faça aquilo. Então, aquilo que ela está fazendo, aquela atividade que ela está desempenhando, não é resultado de quem ela é. É resultado de quem ela quer ser, porque ela quer transmitir uma aparência de cristão sadio, de cristão maduro, de cristão ativo. Porque em algum momento ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. Então, já que eu preciso fazer alguma coisa, então vou fazer algo que os meus amigos fazem ou algo que eu gosto. E está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Já o Salmo 112, versículo 4, diz o seguinte: a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. A luz brilha para todo mundo? Não. Existe uma condição para a luz brilhar. Qual é a condição? A pessoa ser correta, bondosa, misericordiosa e honesta. A retidão, a bondade, a misericórdia e a honestidade são qualidades de um justo. E por isso que nós vamos usar esses dois versículos como base. O justo vive pela fé, ou seja, o justo vive pela fidelidade a Deus. Mas quem é o justo? O justo é uma pessoa correta, bondosa, misericordiosa e honesta. E agora nós já temos um pouco mais de elementos para responder aquela pergunta. O justo vive pela fé, e você? Então, você sabe que Para você viver como um justo, você precisa ser uma pessoa correta, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa e uma pessoa honesta. Porque se você não trouxer para vocês essas qualidades, essas características, esses atributos, a luz não brilhará na escuridão para vocês. Por isso, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês essa noite é o seguinte: o justo tem o entendimento da vontade de Deus. Baseado na primeira partezinha ali do Salmo 112, versículo 4, que diz o seguinte: a luz brilha na escuridão para aquelas qualidades lá que eu falei para vocês. Então, vamos por parte. O termo escuridão, apresentado nesse versículo, significa ignorância acerca da vontade de Deus. Então, uma pessoa, ela está na escuridão se ela desconhece a vontade de Deus. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa pessoa não necessariamente desconhece Deus. Até porque, no contexto, esse texto se aplica ao povo judeu, que conhecia Deus. Então, o fato de eu conhecer Deus não me torna conhecedor da sua vontade. O fato de eu estar na igreja, o fato de eu ler a Bíblia, o fato de eu frequentar as reuniões, o fato de eu pertencer a um ministério, não significa que eu conheça a vontade de Deus. Mas significa que eu conheço Deus. Só que conhecer Deus apenas não é suficiente. Por sua vez, a palavra luz representa o conhecimento da vontade de Deus. Ou também pode significar a palavra sabedoria, que significa enxergar a vida com a perspectiva divina. Então, uma pessoa sábia não é necessariamente uma pessoa que conhece muito. Uma pessoa sábia não é necessariamente uma pessoa mais madura em termos de idade. Uma pessoa sábia é uma pessoa que, independente da idade que ela possua, ela conseguiu compreender o mundo segundo a perspectiva divina. É óbvio que uma pessoa mais madura de idade, ela tem mais experiência, mas não necessariamente mais sabedoria. Porque a sabedoria aqui, então, é enxergar a vida com a perspectiva divina. Então, com o entendimento desses dois conceitos, nós podemos pensar sobre o versículo 4 de Salmos 112 que nós acabamos de ler. Então, para uma pessoa que é justa, que é correta, Deus, né, sobrepõe a ignorância com o conhecimento da sua vontade. É isso que dá a capacidade para um justo viver pela fé. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento da vontade de Deus. Ele passou a enxergar o mundo pela ótica, pela perspectiva de Deus. Então ele passou a ter o conhecimento de como viver nesse contexto que Deus colocou ele. Então, é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar a luz divina onde nós estamos. Porque se nós tivermos a luz divina onde nós estamos, nós, portanto, conheceremos a vontade de Deus para aquela para aquele contexto em que eu estou inserido, e eu consigo viver, portanto, segundo o que Deus espera de mim naquele contexto que eu estou inserido. Isso nós precisamos buscar. Percebem? E agora, se eu perguntar, e você vive pela fé? Já entendemos que nós precisamos adquirir algumas qualidades. E entendemos o motivo pelo qual nós precisamos adquirir essas qualidades. Para adquirir o conhecimento da vontade de Deus. Para aprender a enxergar o mundo e as circunstâncias segundo a perspectiva de Deus. Portanto, uma pessoa correta ou justa tem a capacidade de enxergar a vida pela perspectiva divina. E por isso, ela consegue compreender qual é a vontade dele em todas as circunstâncias, como também tem a capacidade de vivê-la e praticá-la. Então, por isso que ele tem, então, a capacidade de viver pela fé. Por isso, é uma verdade que o justo vive pela fé. Então nós entendemos o que envolve ser uma pessoa justa. Nós entendemos então agora o que envolve ser uma pessoa correta. Provérbios 9, versículo 10 diz o seguinte: para ser sábio. Nós já entendemos o que é ser sábio, não é? É uma pessoa que compreende o mundo com a perspectiva divina. É preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Nas versões antigas, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse temor no qual o versículo se refere, nós precisamos entender que ele envolve medo, respeito, reverência e obediência. Então, uma pessoa que teme, respeita, tem reverência e obedece a Deus, ela tem capacidade para desenvolver sabedoria. E ele continua dizendo: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. E a palavra conhece, que está ali, ela não está no sentido de tomar conhecimento. Mas ela está no sentido de intimidade. Portanto, nós poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: se você tem intimidade com o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Então, para que eu adquira sabedoria, para que eu consiga compreender o mundo sob a perspectiva de Deus, então eu preciso ter temor e intimidade. Muitas pessoas até possuem temor a Deus, mas não desenvolvem intimidade. E se a pessoa, mesmo temendo a Deus, não desenvolve intimidade com Ele, ela não adquire a capacidade de enxergar o mundo segundo a sua perspectiva. Porque o temor tem que produzir nessa pessoa a intimidade. Percebem? Então, uma pessoa, do ponto de vista de Deus, que ela é justa, como nós lemos lá no texto de Abacuque, então, ela desenvolveu a capacidade de enxergar o mundo com a perspectiva divina. Ela adquiriu o que a Bíblia chama de sabedoria. Então ela passa a viver não baseado no conhecimento e na experiência humana, mas ela passa a viver tendo como base a sabedoria divina. Mas, no versículo de 4 de Salmo 112, nós percebemos que para que essa pessoa tenha o domínio da sabedoria divina, ela precisa possuir 4 qualidades. Então vamos entender essas qualidades aí. A primeira delas é... A primeira delas é: o justo tem uma vida de retidão. Baseado na sequência do versículo 4 de Salmo 112, que diz: para aqueles que são retos. Então a luz brilha na escuridão para aqueles que são retos. Então, ser reto ou ser correto é a primeira característica que o versículo apresenta que um justo precisa ter. Mas o que vem a ser reto? Uma pessoa correta aos olhos de Deus é uma pessoa íntegra e convicta. E o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que ninguém à sua volta tem algo contra ela. E convicta? É alguém que vive de acordo com o que crê. Então, uma pessoa correta aos olhos de Deus é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que ninguém tem algo contra ela. E se um dia teve, essa pessoa se preocupou em resolver. Mas também é uma pessoa que vive de acordo com o que diz crer. Portanto, a convicção, ela vai muito mais do que uma simples crença. A convicção, ela produz um estilo de vida segundo a crença que a pessoa tem. Então, se eu declaro que eu sou cristão e eu tenho convicções de que eu sou cristão, o meu estilo de vida precisa refletir o cristianismo, os valores cristãos. Então, essa pessoa é capaz de se manter estável e constante na direção correta. E, portanto, sem se desviar do caminho. Então, essa é a ideia de uma pessoa reta. Então, o testemunho público é fundamental. A maneira como Deus, como as pessoas nos enxergam, define se Deus pode ou não me usar. Então, se as pessoas olham para mim e não enxergam como sendo uma pessoa convicta, uma pessoa que flexibiliza a crença, como que Deus pode me usar? Se as pessoas olham para mim e me veem como uma pessoa orgulhosa, vaidosa, mentirosa, fofoqueira, para não dizer outras coisas, como que Deus pode me usar? Percebem? Então, a questão da correção está muito ligado ao meu testemunho público. Eu preciso exteriorizar o que eu digo crer. Então, se eu digo publicamente que eu sou cristão, como que as pessoas podem olhar para mim e ver elementos na minha vida contrários ao cristianismo. Nós falávamos no começo sobre as questões de eleição. Vou citar um exemplo. Se eu digo que eu sou cristão, como eu posso apoiar o aborto? Aonde está a integridade aí? Aonde está a convicção aí? Aonde está a retidão aí? Então, como uma pessoa nessa condição pode dizer que vive pela fé? Não vive. Porque não consegue nem projetar aquilo que crê. Porque negocia aquilo que crê por conveniência. Então, uma pessoa dessa, ela perde a capacidade ou nunca teve a capacidade de enxergar o mundo com a perspectiva de Deus. Porque ela enxerga o mundo segundo a perspectiva da sua conveniência. Por consequência, não vai conseguir viver pela fé, mas vai viver pela sua conveniência. Em Provérbios capítulo 4, versículos 25 e 27, Salomão fala sobre essa pessoa que é reta. Olhe firme para frente, com toda confiança. Esse para frente, o que seria? A nossa salvação, a eternidade. Foque nela, foque na salvação, foque na eternidade. Com toda confiança. Se você estiver focado na eternidade, as tempestades vão vir. Mas você não vai sair do caminho, porque seu olhar está fixo nela. Não abaixe a cabeça envergonhado. Você tem vergonha de dizer que é cristão? Você tem vergonha de se posicionar com relação aos princípios cristãos no contexto onde você está inserido? Se você tem essa vergonha, significa que você não tem convicção e significa que você não tem integridade. Consequentemente, aos olhos de Deus, você não é uma pessoa reta. E não sendo uma pessoa reta aos olhos de Deus, você não consegue viver pela fé. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. O pessoal gosta da parte final ali, né? E todos os seus planos darão certo. Mas, onde fica o pense bem? Esse pense bem aí não é você ficar lá gastar um mês pensando, criando um plano. Esse pense bem é o que Deus diz a respeito dos seus planos. O que Deus diz a respeito daquilo que você está pensando. O que Deus diz a respeito daquilo que você está planejando. Descubra o que Deus diz e faça. E aí os seus planos darão certo, não porque são os seus planos, mas eles darão certo porque você fez os planos de Deus. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Então evite aquilo que Deus não aprova, aquilo que é contrário a Deus, e caminhe na direção do seu alvo, que é a eternidade, o seu foco. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Então comece em você focar na eternidade. E depois vem o desdobramento de como você resolve as pendências que envolve você trilhar este caminho da eternidade. É desta maneira que uma pessoa reta vive. É dessa maneira que uma pessoa reta avalia as situações da vida. Porque o alvo de uma pessoa reta é a eternidade. Então, os planos, os pensamentos, as escolhas que ela faz é em função do alvo, que é a eternidade. E essa pessoa não se importa com o que o mundo pensa sobre o que ela está escolhendo. Porque ela está muito mais preocupada com a eternidade do que com a opinião das pessoas à sua volta. Se for o contrário, tem um problema, tem algo errado. Se eu estiver mais preocupado com o que as pessoas à minha volta pensam sobre as minhas escolhas, eu já tirei o olhar da eternidade, eu já comprometi a minha convicção, na verdade, significa que eu não tenho convicção nenhuma, e a minha integridade. Consequentemente, eu não estou sendo uma pessoa reta, correta. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Se nós queremos ser, segundo Deus, uma pessoa justa e, segundo Deus, uma pessoa que trabalha, que vive pela fé, eu preciso ser uma pessoa reta. E uma pessoa reta é isso aqui que nós acabamos de ler. Só que além da retidão, o justo também é uma pessoa bondosa. E aí, no versículo 4 de Salmos 112, diz que a luz brilha na escuridão para aqueles que são bondosos. Então, a bondade é a segunda característica de uma pessoa justa, segundo o texto que nós lemos. Mas nós precisamos entender o que é bondade. Bondade para Deus não está associada a fazer o bem para as pessoas, mas sim a utilidade aos propósitos divinos. Você pode toda semana encher o seu carro de marmita e sair na rua distribuindo para os moradores de rua, e Deus vai olhar para você e vai dizer que você não é uma pessoa bondosa, porque se você não estiver fazendo porque ele mandou. Então, não é simplesmente fazer coisas boas. Não estou dizendo que não é para você fazer coisa boa. Mas eu estou dizendo o seguinte: aquilo que você está fazendo por quê? Porque você compreende os propósitos divinos e aquelas ações que você está realizando, está colaborando com os propósitos divinos para a sua vida? Se não, não é bondade, é caridade. Ou obras que não necessariamente, segundo essa perspectiva aqui, não são boas. Portanto, a bondade que Deus se refere é uma pessoa que, em seus pensamentos, escolhas e ações, busca cumprir os propósitos divinos para a sua vida. Então, para que uma pessoa seja bondosa, então ela, em seus pensamentos, escolhas e ações, ela busca cumprir os propósitos divinos para a sua vida. Como também torná-lo conhecido entre aqueles que não o conhecem. Então, não confunda ser bondoso como uma pessoa que pratica, que tem boas atitudes. Isso não é suficiente para caracterizar a pessoa como uma pessoa bondosa. Você pode, até com uma boa atitude, ser taxado por Deus como uma pessoa má. Por quê? Porque se Deus está trabalhando na vida de alguém, e nesse trabalhar ele está permitindo que aquela pessoa passe por um período de escassez, e você, sem consultar Deus, num ato de generosidade, digamos assim, vai lá e dá um dinheiro para a pessoa que Deus está tratando na escassez. Você foi generoso, mas você não foi bondoso. Porque você atrapalhou um tratamento que Deus poderia estar promovendo na vida daquela pessoa. Para ser bondoso ali, no contexto do exemplo que eu estou citando, era ter a compreensão de Deus de que não deveria se fazer nada. Não deveria se entregar o dinheiro, por exemplo. Percebem? Então, não é que Deus não vai mandar você ajudar as pessoas, é óbvio que vai. Mas eu preciso entender a perspectiva de Deus sobre aquilo que eu estou vivenciando. E as minhas ações devem ser de acordo com a perspectiva de Deus. Para que eu não atrapalhe o trabalhar de Deus. Porque se eu atrapalhar o trabalhar de Deus, eu deixo de ser uma pessoa bondosa e passo a ser um adversário. Percebem como é importante você adquirir sabedoria? Perceba como é importante você adquirir a capacidade de enxergar o mundo pela perspectiva de Deus? De ter o discernimento dos propósitos de Deus em cada situação da sua vida? Uma pessoa reta, segundo o que nós estamos estudando aqui nesta noite, tem essa preocupação. Como eu disse há pouco para vocês, com frequência eu converso com as pessoas e eu pergunto por que ela está fazendo o que ela diz estar fazendo. E como eu disse para vocês também, a maioria das pessoas não sabe explicar. Se ela não sabe explicar, ela está movida por algum tipo de emoção ou interesse. Então, aquilo que ela está praticando, muito provavelmente não é um ato de bondade. Segundo os propósitos de Deus. As pessoas, elas dizem, elas respondem essa pergunta que eu falei das mais diferentes formas. Mas ninguém, ou quase ninguém, responde como Isaías respondeu aqui no Isaías 61, versículos 1 ao 3, que eu vou ler com vocês. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade aos que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Até aí por enquanto. Eu não vou ficar explicando os detalhes, mas percebe que Isaías, ele tinha uma consciência. Quando ele fala, Deus me escolheu, Deus me enviou, Deus me pediu. Ele não tinha dúvida. Ele tinha certeza. Primeiro ele fala que ele recebeu o Espírito Santo, ou seja, ele recebeu da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo, dons espirituais que o capacitavam para o cumprimento da missão que ele tinha convicção da parte de Deus de que ele teria que realizar. Então, se você está fazendo algo, eclesiasticamente falando, você está fazendo por esta convicção que Isaías aqui, nesses dois versículos que nós lemos, tinha, de que você recebeu dons espirituais da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo, para realizar um trabalho. E qual é o trabalho que Deus tem pedido para você fazer? Uma coisa está correlacionada à outra. Porque os dons espirituais que Deus tem lhe dado justifica a missão que você crer ter. Ou explica a missão que você crer ter. E a missão que você crer ter é justificado pelos dons espirituais que você recebeu da parte de Deus. Como que você pode me dizer que você tem uma missão da parte de Deus se você não consegue saber que você tem dons espirituais que te capacitam a cumprir aquela missão? Como que você vai cumprir a missão, então? Por ele? Por intermédio dos dons espirituais? Ou por você mesmo? Percebe? A obra, ela é feita pelo Espírito Santo através de nós. Por isso são boas obras. Por isso que são obras úteis aos propósitos divinos. Então nunca é uma barganha. Porque se é o Espírito Santo que está fazendo, não sou eu. Então como que o Espírito Santo pode barganhar com ele mesmo? Eu preciso me colocar à disposição dele. E aí, no versículo 3, ele nos dá a explicação do o que acontece com aquelas pessoas que receberam a sua ação. Primeiro ele não falou, Deus me enviou para anunciar, Deus me enviou para libertar, Deus, tá. E o que aconteceu com essas pessoas? Ele fala ali no versículo 3. E eles farão o que é direito. Então, aquilo que Deus nos pede para fazer tem um objetivo: ajudar as outras pessoas a viverem de acordo com o que Deus espera que elas vivam. Então, Deus me envia aos meus irmãos para que através da minha vida eu ajude essas pessoas a serem quem Deus quer que elas sejam. Então há uma maneira de avaliar a veracidade daquilo que a pessoa está fazendo. Porque se a pessoa está realizando um trabalho com a finalidade de aproximar o próximo de Cristo, Muito provavelmente, essa pessoa está a serviço do Espírito Santo. Agora, se aquilo que ela está realizando é fruto do orgulho, da vaidade, que leva apenas ela a ser reconhecida, ou ter os seus interesses pessoais atendidos, aquilo lá não é um ato de bondade. Aquilo lá é uma ação movida pelo interesse pessoal dela. Então, uma pessoa correta, uma pessoa justa, como nós estamos falando aqui então, precisa ser uma pessoa bondosa. E o que é uma pessoa bondosa? É uma pessoa que serve ao próximo de acordo com o propósito divino e não de acordo com os seus interesses pessoais. É uma pessoa que tem o discernimento da vontade de Deus em todas as circunstâncias e as escolhas e as suas ações e as suas atitudes para com o próximo colaboram com o propósito de Deus. Então, a retidão é a primeira característica, a primeira qualidade de um justo. A bondade é a segunda qualidade de um justo. E a terceira qualidade do justo que nós lemos lá no Salmo 112, versículo 4, é a misericórdia. Portanto, o justo é uma pessoa misericordiosa. Ih, acho que deu um problema aqui no slide também. Ficou o texto errado ali. Mas seria lá o Salmo 112, versículo 4, que diz o seguinte: para aqueles que são, a luz brilha para aqueles que são misericordiosos. Então, a misericórdia é a terceira qualidade que uma pessoa justa precisa ter. E o que é uma pessoa misericordiosa? Então vamos lá. A misericórdia é a qualidade desenvolvida após a pessoa reconhecer quão miserável é diante de Deus e o tamanho da misericórdia divina para consigo. Então, eu avalio a minha vida segundo a perspectiva divina, e eu entendo quem eu sou. Por entender quem eu sou, eu consigo compreender o tamanho da misericórdia de Deus para comigo. Porque Deus está disposto a ignorar quem eu sou para me salvar. Então, quando eu adquiro essa compreensão, eu passo a olhar para as pessoas de maneira diferente. Por quê? Porque eu entendo que entre eu e as outras pessoas não existe diferença nenhuma. Qual é a diferença que existe, então, entre eu e outras pessoas? É se eu tenho ou não a misericórdia divina sobre mim. Por isso, né, na sequência eu escrevi lá, a ponto de se impulsionar a servir ao próximo sem olhar para as misérias dele. Porque eu consigo compreender que eu sou tão miserável quanto ele. mas que nesse momento eu estou debaixo da misericórdia divina. E eu digo neste momento porque qualquer deslize eu saio e volto a ser uma pessoa igual a qualquer outra que está no mundo. A fim de que ela tenha a oportunidade de também acessar a misericórdia divina. Então eu olho para a pessoa e falo assim, puxa, eu sou igual a ela, só que eu estou desfrutando da misericórdia divina, eu preciso ajudar essa pessoa a ter a misericórdia divina também. Esta é a motivação, essa é a disposição que o misericordioso tem. Então, o conceito da misericórdia não é algo externo, ele parte da compreensão de quem eu sou. A luz da palavra de Deus. Porque daí eu vou entender quem eu sou diante de Deus. E aí eu vou compreender que, mesmo eu sendo esta criatura, Deus está disposto a abrir mão. Uma pessoa misericordiosa, quando olha para as pessoas, não leva em conta quem elas são e os pecados que têm praticado, mas as vê como pessoas necessitadas e merecedoras da graça divina, como também não mede esforços para ajudá-las a encontrar. Não estou dizendo aqui que você vai tolerar os pecados que ela tem praticado. Porque não é esse o caso. Mas a misericórdia me leva a não ser uma pessoa preconceituosa. Porque muitas vezes nós somos preconceituosos espiritualmente falando. Nós queremos que primeiro a pessoa pare de pecar para depois a gente trazer ela para a igreja. E a misericórdia, ela diz o contrário. Você precisa abraçar a pessoa do jeito que está, para que ela tenha a oportunidade de conhecer a Cristo e tenha acesso à misericórdia divina, e aí seja transformado. Como eu tenho sido transformado. Então, eu ofereço para as pessoas aquilo que eu adquiri a consciência de que eu tenho recebido de Deus. Eu não entendi quem eu sou diante de Deus, eu já não entendi o tamanho da misericórdia divina, porque Deus está disposto a abrir mão de quem eu sou para me salvar. Então é isso que eu ofereço para as pessoas. Sabe o segundo maior mandamento, que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo? É isso aí. Ofereça ao seu próximo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Você tem recebido misericórdia da parte de Deus? Ajude o seu próximo a alcançar a misericórdia que você tem recebido. Não é a sua misericórdia que você vai oferecer para o próximo. É a misericórdia de Deus. E você é o caminho. Por isso, Mateus 5, versículo 7, diz o seguinte: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. E aí, misericórdia, a pessoa que tem misericórdia dos outros é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Pois Deus terá misericórdia delas. Se você tem consciência de que você precisa da misericórdia de Deus? Eu tenho, eu preciso. Então, se eu tenho consciência de que eu preciso da misericórdia de Deus, o que, que eu preciso fazer para tê-la? Oferecer. Percebe que Jesus aqui, ele deixou bem claro e ele linkou uma coisa com a outra. Se você tiver misericórdia dos outros, você será uma pessoa feliz porque Deus terá misericórdia de você. É isso que ele está dizendo. Agora, se eu começar a racionalizar, ou seja, se eu começar a dizer que fulano precisa de misericórdia e Beltrano não precisa, porque fulano eu gosto e ciclano eu não gosto, eu já deixei esse critério aí, ó. Porque Deus vai passar então a me observar pela mesma medida que eu estou oferecendo para as pessoas. Será que eu passaria no filtro que eu estou impondo para as pessoas passarem? Porque se eu não passo nesse filtro, eu já rodei. Por isso que Jesus é bem claro: não imponha filtro, não imponha critérios. Seja misericordioso com os outros. Porque assim como você será misericordioso com os outros, sem filtros, sem critérios, Deus será com você. Então essa é a terceira qualidade que uma pessoa justa tem. Então a primeira é que uma pessoa justa é reta, a segunda é que uma pessoa justa é bondosa, a terceira é que uma pessoa justa é misericordiosa. E a quarta? O justo é uma pessoa honesta. Então a luz brilhará na escuridão para aqueles que são honestos. Normalmente, quando nós ouvimos a palavra honesto, nos vem à cabeça rapidamente uma pessoa que sempre fala a verdade. Está correto. É? Uma pessoa honesta é uma pessoa que sempre fala a verdade. Por outro lado, eu preciso entender o quê? Que a pessoa sempre fala a verdade por causa de algo que está dentro dela. E é isso que eu quero entender com vocês nessa noite. Uma pessoa honesta é uma pessoa que não defrauda ou corrompe suas crenças e seus valores. Então ela não negocia, ela não corrompe, ela não flexibiliza as suas crenças e os seus valores. Portanto, é uma pessoa que antes de ser verdadeira com as outras, é autêntica com relação à sua fé e seus valores morais e espirituais. O que ela é no seu interior, ela exterioriza. Então, ela sempre dirá a verdade porque a verdade está no seu interior. A verdade está no seu íntimo e ela não negocia. Ela não defrauda, ela não corrompe. Então, ela, muito pelo contrário, ela não consegue não ser verdadeira. Por quê? Porque se ela é íntegra, ela não consegue ser verdadeira. Não ser verdadeiro, porque para ela ser verdadeiro é simplesmente natural. Portanto, né, aquele comportamento de intencionalidade que muitas vezes nós temos, de agirmos segundo a circunstância, segundo o que a circunstância diz parecer certo, ainda que eu não haja pela mentira, eu não estou sendo uma pessoa honesta. Porque eu flexibilizei, porque eu defraudei as minhas crenças e os meus valores. A meia verdade, a omissão. Ah, eu não menti, mas omitiu. Não é isso que algumas pessoas falam? Então, isso é uma defraudação aos valores. Então, isso é uma característica de uma pessoa que não é honesta. Então, vai muito mais além do que simplesmente falar a verdade. A pessoa fala a verdade porque ela não negocia a verdade. Então, é isso que é ser honesto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: conserve a sua fé. Ou seja, não negocie, não flexibilize, não defraude a sua fé. E mantenha sua consciência limpa. Todas as vezes que nós agimos de maneira contrária à nossa fé, nós sabemos. Não sabemos? Todas as vezes que nós agimos de maneira contrária à nossa fé, a nossa consciência fica lá martelando. Na maioria das vezes já começa a martelar antes mesmo de a gente agir. Então, é nesse sentido que ele está falando, mantenha a sua consciência limpa. Se você agir em conformidade à sua fé, a sua consciência não precisa ficar te acusando. A sua consciência não precisa ficar te importunando. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência. E isso tem causado a destruição de sua fé. Como eu disse há pouco, a nossa consciência ela já começa a nos alertar por inspiração do Espírito Santo antes mesmo de nós praticarmos algo contrário à nossa fé, ou praticarmos, ou falarmos, ou enfim, alguma coisa contrária. Para que isso? Para que isso sirva de alerta, para que nós paremos e recuemos, para que ela não tenha que nos acusar depois. Por outro lado, nós temos visto o contrário. A consciência tem sim alertado, a consciência tem sim avisado. Mas as pessoas não têm dado ouvidos a esse alerta. Então, por isso que práticas, princípios e valores seculares têm entrado dentro da igreja. Porque isso tem transformado os cristãos em tolerantes ao mundanismo. Então, se você faz isso, mesmo que você não conte mentira, para Deus você não é uma pessoa honesta. Porque você não foi fiel à sua crença. Porque você não foi fiel aos seus valores. Então, Deus tenta nos impedir do erro de muitas formas. E uma das formas mais marcantes para nós é a consciência. Todas as vezes que nós vamos colocar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, nós sabemos tudo que nós fizemos de errado. E graças a Deus que a nossa consciência está lá nos dando a oportunidade de orarmos e nos arrependermos. E nos corrigirmos. Mas isso é corrigir, correr atrás do prejuízo. Porque se nós desenvolvermos a capacidade de ouvi-la, nós somos alertados antes de praticarmos e não precisamos remediar. É claro que é inevitável, às vezes a gente está de cometer algum deslize. Não estou dizendo que a gente vai ser perfeito. Mas muitos dos erros que cometemos podemos evitar. E aí? Essas são as quatro características principais de uma pessoa justa. Reta, bondosa, misericordiosa e honesta. Essas quatro características de uma pessoa justa dá a ela a capacidade de enxergar o mundo com a perspectiva de Deus. Como nós lemos no Salmo 112, versículo 4. E por isso essa pessoa tem a capacidade de viver pela fé, de viver pela fidelidade. E agora nós temos informações suficientes para pensar na resposta da pergunta. O justo vive pela fé. E você? Se somos pessoas corretas, bondosas, misericordiosas e honestas, teremos a capacidade de enxergar as coisas pela perspectiva divina. Conhecer a sua vontade, praticá-la, ou seja, conseguiremos viver pela fé. E que Deus nos abençoe. Amém.